Podcast, revista de medicina interna. Todos os meses, um artigo da nossa revista em destaque, comentado e discutido pelos autores. Não perca!
Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do podcast da revista Medicina Interna. Penso que já é o quarto. Espero perder-me nos números de edição, pois este podcast veio para ficar. E é com redobrado entusiasmo que apresento o tema deste podcast, pois trata de um assunto que enriqueceu a minha prática clínica e também académica, pois foi tema do meu doutoramento, e falo de delirium. Bem, não vou dissertar, já tive as minhas 3 horas e meia de fama académica, e vamos falar, sim, sobre delirium, a propósito do artigo na nossa revista, que já está publicado em Ahead of Print. Vão à coluna do Ahead of Print da nossa revista, e o artigo original, intitulado Prevalência e Abordagem do Delirium em Doentes de Cuidados Paliativos em Regime de Internamento versus em Regime Domiciliário, e cujo primeiro autor é a doutora Ruth Brás Cruz, do Departamento de Medicina do Hospital Pedro Hispano, Unidade Local de Saúde de Matosinhos. E é assim. Olá, Ruth.
Olá, professor. Bom dia. Olha, sou IF, agora, do 5º ano de Medicina Interna do Pedro Hispano. Tantos anos depois voltamos a encontrar-nos.
Então já és especialista?
Não, sou IF de 5º ano. Sou equiparada à especialista. Equiparada.
Nas urgências és especialista.
Nas urgências sou especialista, é verdade, é verdade. Em primeiro lugar, quero agradecer-lhe o convite para participar neste projeto dos podcasts da revista de Medicina Interna e falar um bocadinho sobre o artigo que foi feito com a equipa de cuidados paliativos lá do Hospital Pedro Hispano, ou melhor, da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, porque eles têm uma abrangência em toda a unidade. E, em segundo lugar, dizer-lhe que tantos anos depois, continuo a sentir-me sua aluna, não é? Já que vou falar de um assunto que foi tema do seu doutoramento. Portanto, vou rezar a missa ao padre aqui.
É isso mesmo. Epá, e depois é as duas coisas, é que uma pessoa envelhece, mas envelhecer assim é fixe, pá.
É verdade, é verdade. Vale a pena.
Mas, Ruth, sem nos alongarmos muito, e assim antes de mergulharmos no artigo propriamente dito, o que é mais importante da investigação clínica é de onde parte a questão clínica, a curiosidade. E o que é que vos suscitou a curiosidade de investigar este tema de delirium, que é fascinante e obscuro ao mesmo tempo?
Olha, o delirium e a sua gestão, na verdade, são transversais à panóplia de cuidados prestados em qualquer tipo de nível de cuidados médicos, não é? Seja ele enfermaria geral, intermédios, intensivos, e de facto, curiosamente, a nível de cuidados intensivos existe muita literatura a propósito do delírio, da sua gestão, do prognóstico que este traz a longo prazo, que até se fazem as consultas de follow-up e se percebe, não é, as sequelas de stress pós-traumático e demência. Pronto, que tem os doentes em cuidados intensivos com delírio, mas isto não é verdade para a maioria das situações clínicas, principalmente a nível de cuidados paliativos, em que a informação que existe, além de ser muito escassa, e no caso do domicílio quase inexistente, a maioria é prévia a 2000, ou seja, basta perceber que o delírio, como disse, obscuro, não é? Foi vagamente descrito formalmente só na década de 90, portanto não foi assim há tanto tempo, quero eu acreditar, não é, que nasci aí. Então, como é que surgiu esta ideia? Quando fiz estágio na equipa de cuidados paliativos, em 2021, e durante a reunião de preparação do estágio, pronto, em que discutimos os projetos, as dúvidas gerais, ao vermos que o delirium é, por tantas vezes, o motivo de pedido de colaboração à equipa, quisemos aproveitar a oportunidade, pronto, para eu me debruçar sobre o tema e junto com a equipa fazer este trabalho.
Isso é espetacular. Realmente, o que falaste, resumiste muito bem. O delirium é talvez dos quadros nosológicos da medicina mais espetaculares, porque engloba todos os problemas que tem a medicina desde a sua gênese. Estamos a falar desde há 2.500 anos atrás, do que nós podemos falar dos primeiros registros de medicina da medicina hipocrática, em que ele já era descrito e vai ao longo dos tempos com mutações dos seus nomes e que vão refletir a riqueza da fenomenologia que tem. Portanto, era algo frequente, conhecido. E só depois, no século XX, é que todo o conhecimento das neurociências, que já a proto-neurociência que vinha do século com William Harvey, da circulação, e depois todo o conhecimento que já tínhamos da fisiologia a partir do século XIX, e depois com os estudos da eletroencefalografia, é que se realmente recuperou um termo de delirium que vinha do tempo já de Celso, portanto do início do primeiro milénio, mas só foi recuperada depois na segunda metade do século XX. E sim, tens razão. Só depois, nas edições do Diagnóstico e Statistical Manual, nos anos 90, portanto na DSM-4, é que ele realmente fica como está hoje, e que é daí que se baseou o Confusion Assessment Method, que é a metodologia de fazer o diagnóstico de delirium mais próxima do que está do DSM-4. Mas, em rigor, ele já vinha no DSM-3, que é um médico psiquiatra, o Lipovsky, que muito fez avançar a introdução do delirium, e que já estava no DSM-3 e no DSM-3 revisto, portanto, anos 70, anos 80. Mas sim, tem razão, só nos anos 90 é que ele realmente fica incorporado e com os critérios que DSM-5 ainda os incorporou, com algumas nuances, mas que incorporou. Isto é espetacular, podemos ficar aqui horas, está bem, mas não vamos ficar. Eu já tive, como te disse, as minhas 3 horas e meia de falar sobre isto na academia, e vamos ao artigo. Eu não quero que expliques tudo, mas faz com que os nossos ouvintes vão clicar no site da revista, está bem? Está lá no Head of Print, e depois vai ter até vários cliques, vai ter o artigo e o podcast, ok? De que é que trata o artigo em si, em mais concreto?
Olha, professor, o nosso objetivo principal era, de facto, caracterizar a população seguida pela equipa, a nível intra-hospitalar e no domicílio, perceber a prevalência do delírio nestes doentes, que fatores é que estavam associados, qual foi a estratégia terapêutica ou não utilizada pela equipa e, de forma muito ambiciosa, tentar caracterizar o tempo de resolução e se existiu resolução ou não, não é? Pronto, também uma coisa um bocado abstrata. Depois surgiu a pergunta, e como é que vamos fazer isto? Primeiro definimos que doentes é que iam ser revistos, não é? No ano prévio ao meu estágio, que foi 2020, não fazia sentido pegar nesses doentes, porque tínhamos o Covid à mistura, ia ser sempre um viés importantíssimo, e já ninguém aguentava mais trabalho sobre Covid, pelo menos por mim falo. Então decidimos ir a 2019, pegarem todos os doentes seguidos nesse ano, consultar o processo clínico e retirar as informações sobre aquilo que queríamos estudar, não é? Tiramos coisas como se tinham neoplasia, metastização cerebral, se estavam a usar benzodiazepinas, opioides, anticolinérgicos, corticoides, vimos as análises, tinham alterações iónicas, endócrinas, tipo glicemias, função tiroideia, pronto. E recolhemos informação sobre a medicação que foi implementada e se havia alguma informação sobre delírio resolvido, melhoria clínica e o tempo que demorou nos registros até haver essa mesma melhoria, ou se não melhorou, não é? Acabaram por falecer, que às vezes acabou por, em alguns casos, isso aconteceu.
Mas explica melhor, como é que vocês, sendo um estudo retrospectivo, identificaram o delírio? Com que grau de suspeição e em que é que se basearam?
Como usamos os registros da equipa, e a equipa é sempre a mesma, não é? Por isso, tínhamos sempre que havia um diário que tinha registro de delírio ou algumas dos sintomas sugestivos de delírio, tipo déficit de memória, doente apático, registro de alucinações auditivas no diário, portanto isto obrigou à revisão do processo de todos estes doentes que nós vimos, que foram 496, e ver durante aquele ano, sempre que houve uma visita médica, se havia alguma coisa destas descritas, portanto, delírio efetivamente como problema, ou então qualquer sintoma sugestivo de delírio. Foi assim que nós
E, portanto,
nós o identificamos.
Vocês tiveram uma metodologia em que vocês definiram, digamos que tinham como uma checklist, talvez uma
iteratura. Sim, havia exatamente de palavras que estavam escritas no diário.
E baseado nos critérios do DSM, que o CAM, o Confusion Assessment Method, é um modo de operacionalizar, vocês que digamos que fizeram uns critérios diagnóstico operacionalizados do DSM, certo?
Exatamente, exatamente. Claro que temos aqui, e que certamente isto também dava para mais 6 semanas de conversa, um viés de identificação que existe, não é? Porque...
Mas, Ruta, era aqui que eu queria pegar, porque a metodologia de estudo retrospectiva surge na investigação clínica, é quase um anátema na investigação. Jamais podes fazer estudos retrospectivos que nunca mais vai ser publicado. Não é verdade, os artigos retrospectivos têm, claro, é onde aparece mais vívido o que são os fantasmas dos vieses, não é? Mas não se julgue que um artigo, apenas por ser prospectivo, se livra das conclusões erradas. Nós podemos fazer um artigo prospectivo completamente mal, das assunções erradas, etc., e ele ser menos importante cientificamente do que um retrospectivo bem feito. Em particular no delírio, como há, primeiro, uma falta de uniformização da própria terminologia, que agora, claro, está melhor, desde, como tu disseste, desde o DSM-4, mas devido à própria fenomenologia do delírio, que é flutuante, é muito difícil nós termos um snapshot de um serviço, ou ainda mais quando temos cuidados domiciliários, etc. E aqui os estudos retrospectivos podem nos ajudar, de notas que são tiradas até do enfermeiro, do cuidador, daquela informação que ficou registada até não só no diário clínico, mas em outros lugares do processo, e que podem ajudar muito a planear estudos futuros. E daí que mesmo investigadores na área do delirium vieram numa das orientações recentes em que a estimular para haver mais trabalhos, quer de auditoria, quer retrospectivos, a partir do processo clínico, tais como vocês fizeram, de uma perspectiva pragmática, para ajudar a ter mais informação a nível populacional, para melhor desenhar, não é, estudos de intervenção e alocar recursos, etc. Daí que pergunto, de todos estes viés e das conclusões que retiraram, o que é que perspectivam para o futuro e fazer nesta área?
Concordo plenamente consigo. Uma das principais barreiras que sentimos na realização deste trabalho foi precisamente o reconhecimento das suas limitações e fazer entender todos os restantes que, apesar de ser um trabalho com limitações que existem, que estão bem descritas no próprio artigo, é um trabalho que traz valor, não é? Que tem valor estatístico e valor académico. E a verdade é que tudo tem de começar por algum lado, ou seja, espero não estar a incorrer ninguém em erro, mas das minhas pesquisas em Portugal não existe nenhum trabalho publicado deste género. E o último que foi publicado deste género, daquilo que eu vi na literatura, foi tipo em 98. Ou seja, estamos a falar de uma dimensão populacional de 496 doentes, não é? Em que se estudaram uma série de fenómenos e de preditores que estão descritos na literatura. Uns foram de encontro ao que existe na literatura, outros até não, mas a verdade é que nós conseguimos justificar tudo isso, e tivemos conclusões espetaculares. Por exemplo, aqui estamos a ficar um bocadinho curtos de tempo, mas se eu tiver que nomear um top resultados, sem dúvida que o vencedor é o facto de demonstrarmos que há evidência científica, desculpe, evidência estatística, de que o delírio é preditor de morte nos cuidados paliativos, ou seja, tem um valor preditivo. Existe uma tendência ao diagnóstico de delírio nos doentes que morreram comparativamente àqueles que não o tiveram. Portanto, isto vai de encontro ao que está na literatura e prova que o delírio assume um peso muito significativo nos cuidados de saúde e o seu diagnóstico tem de ser valorizado como preditor de mau prognóstico e abordado corretamente, não é? Porque existem uma série de fatores potencialmente reversíveis que nós podemos identificar e corrigir. Relativamente à sua pergunta daquilo que podemos, o que é que aprendemos com este trabalho retrospectivo, portanto, e que se possa fazer no futuro, sugiro e como equipa pensámos nisso, começar a standardizar o diagnóstico de delírio. Ou seja, retrospectivamente, nós tivemos que usar aquilo que já tínhamos e operacionalizar, não é? Como disse, uma forma de o identificar. Mas se nós, à partida, já como serviço, como equipa, como departamento, já tivermos um protocolo que standardize esse diagnóstico, vamos assumir o problema de delírio apenas quando este é objetivamente enquadrado no que está definido pela instituição, pela equipa e sempre suportado pela literatura, não é? Isto até é um bocado abstrato porque sabemos que o delírio não é assim tão simples de. Pronto, também não está muito bem definido, mas se alguém o definir, se toda a gente usar o mesmo método, será mais fácil para todos. E, por exemplo, à semelhança do que existe nos cuidados intensivos, tentar estabelecer um protocolo de tratamento, gestão de delírio, com algoritmos que permitam decidir um tratamento para um determinado doente, mas que toda a equipa siga o mesmo protocolo. Uma das ideias que surgiram, mas que infelizmente não tínhamos tempo de fazer, era, por exemplo, fazer dois protocolos diferentes para delírio, tendo em conta aquilo que está descrito na literatura, que não é, pronto, é um bocado contraditório. Uns defendem o uso de antipsicóticos, outros não, outros dão muito mais valor às medidas não farmacológicas do que às farmacológicas, outros acham que uma não funciona sem a outra. E podíamos fazer dois protocolos diferentes. E tentar perceber qual seria o melhor, qual é o problema. Vamos aplicar dois protocolos diferentes em duas populações diferentes. Isso ia ser sempre outro viés, não é? Pronto. E por último, um problema que é difícil de resolver, que é o subdiagnóstico do delírio hipoativo. Quer dizer, se por um lado o sobrediagnóstico do hiperativo acho que pode ser ultrapassado com algumas medidas, pronto, também protocoladas e implementadas nas enfermarias, o caso de delírio hipoativo é muito difícil de diagnosticar por si só, porque ele confunde-se muitas vezes com outras coisas que acontecem com os nossos doentes, não é? Estamos a falar de doentes de cuidados paliativos que já são extremamente frágeis e que qualquer coisinha os pode prostrar. Pronto, e aqui a exclusão de outros fatores, predisponentes é de extrema importância.
Ruth, quem te ouve falar assim, isto já não é GIF do quinto ano, portanto já é uma coordenadora das
Uma
equipas
coordenada,
e é
exato.
expert em delírio. Eu só me deixei ouvir. E é mesmo identificar é o básico, é aquilo que é o básico, não é o básico de ser fácil, é o fundamental, é o pilar.
Isso.
Para consciencializar e para melhor operacionalizar depois as medidas que poderemos fazer. Chegam de até 30% de delírios que podem ser prevenidos. Olha, eu já deixo assim um reto: dia 16 de março assinala-se o Dia Mundial da Consciencialização do Delírio, e eu estou aqui assim a engendrar algumas atividades e que se calhar nós iremos falar em breve. Olha, muito, muito obrigado, Ruth, mais uma vez
Obrigada.
pelo vosso trabalho. E já sabem, a revista é boa de ouvir também, portanto, não é só de ler, mas tem que ler o artigo, ok? Cliquem no artigo de Ruth e os seus colaboradores. E claro, fiquem atentos aos próximos podcasts da revista Medicina Interna, agendados para a primeira quarta-feira de cada mês. E, portanto, estejam sintonizados. E até breve.
Podcast, Revista de Medicina Interna. Todos os meses, um artigo da nossa revista em destaque, comentado e discutido pelos autores. Não perca! Os podcasts apresentados pela Revista de Medicina Interna têm um caráter informativo e o principal objetivo é informar, partilhar com a comunidade médica conhecimentos, procedimentos clínicos e experiências. O conteúdo e as opiniões do podcast pertencem ao entrevistado e são da sua exclusiva responsabilidade e não refletem necessariamente qualquer posição da Revista de Medicina Interna. Para qualquer questão relacionada com os podcasts apresentados na Revista de Medicina Interna, deverá ser contatada a direção da revista.